Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Salve, salve, respeitável público. Sejam muito bem-vindos ao nosso Podlifts Brasil. Eu sou o Pedro Paulo, serei o host de mais esse episódio que é o nosso de número 14. A gente que esse mês voltamos com gosto, gravamos todas as semanas. E é isso, hoje eu não estou sozinho, como sempre, estou com o Daniel. Daniel, seja bem-vindo.
Eu estou com o microfone mutado, foi mal. Fala aí, galera, beleza? Tudo bom?
Começamos como, né?
Começamos bem!
E hoje temos uma pessoa estreante aqui, né? A Cris e a Brenda novamente não estão com a gente, mas temos uma pessoa nova na área. Raquel, seja bem-vinda.
Fala, galera. Obrigada aí pelos bem-vindos.
É isso, vamos falar de Leafs, né? Aparentemente nosso time é bom, né? Como tá no título aí do podcast. Tivemos uma semana bem bacana, né? Depois da vitória contra Boston e contra. Quem que a gente ganhou depois? De Boston? Winnipeg, né? Que a gente comentou no último episódio. Aí nosso time teve um back-to-back na Flórida, que ganhamos um jogo, perdemos outro. Ganhamos de Filadélfia e ganhamos também de Dallas, né? Daniel, seu destaque desses jogos?
Cara, então, foram os bons jogos, né? Antigão de Filadélfia, antigão de Filadélfia, ganhou o Tampa Bay Lightning, atropelou o Tampa Bay Lightning, né? E aí a gente perdeu pro Panthers e ganhou de Dallas, né? Então, perder pro Panthers até seria uma parada normal, que, pô, é o melhor time da liga, né? O líder em pontos da liga, e a gente tava jogando ali um segundo jogo de um back-to-back. Então, ok, perder pro Panthers. O problema foi a forma que perdeu, né? Que novamente o Leafs abriu 5-1, abriu 4 jogos de vantagem e levou a famosa virada. Isso que não dá para acontecer mais no Maple Leafs, né? Que é uma parada recorrente já. Esse time precisa manter lideranças, porque isso é fundamental para os playoffs, né? Você não pode ficar dando jogos bons para o adversário. Se você tem uma liderança, você precisa manter essa liderança. É por isso que o jogo nos playoffs, o jogo defensivo é fundamental. Mas, dado o conjunto de tudo, eu acho que não. Que foram jogos bons, né? Dos quatro, dos cinco, dos quatro jogos, a gente perdeu um, venceu os outros três. Foi uma boa sequência de jogos aí do Maple Leafs, né? A gente parece que o time tá bem, né? A gente tem um pé atrás com o Leafs por causa do retrospecto recente. Nem tão recente, né? De anos, dos playoffs aí. Mas parece que o time tá muito bom. O Mitch Marner jogando muito bem, o Auston Meste jogando muito bem. A primeira linha tá voando, tá funcionando muito bem. A segunda linha ficou melhor, né? Depois de descer o Nylander para terceira, e a gente ter o Nylander na terceira linha é importante. Um cara que, mesmo estando mal, ele pontua, né? Então é legal se você conseguir manter ele na terceira linha e manter o top 6 funcional. E é isso, galera.
É, a Raquel que é fã do Nylander, já deixar claro aqui. Ela quase não reclama, quase não fala mal dele, coitado. Mas, Raquel, passa seu destaque desses jogos, desses últimos jogos aí.
Ah, não, eu não falo mal do Nylander, eu falo verdades, que às vezes pode ser dolorida. Porque assim, ele é um jogador muito bom, mas o nível dele tá caindo e às vezes ele dá gol pro outro time de besteira. Mas falando sobre os jogos, como o Daniel falou, foi muito bom. Perder é normal. Só que é que nem ele falou. Perder da forma que a gente perdeu, que é feio. Que a gente conseguiu 4 gols de vantagem e aí deixou o outro time virar. Ficou aquela coisa, tipo, inconsistente, né? Acho que dá pra gente culpar, de certa forma, aí o cansaço, né? Por causa que na segunda a gente jogou contra o Lightning e tal. Mas mesmo assim, a gente começou com aquele fogo todo e aí depois eles esqueceram que estava jogando.
É, eu acho muito estranho o jeito dos Leafs, né? Porque o time parece estar bem, o time melhora, o time tá diferente das outras temporadas e acontece um baque desses. É muito, sei lá, não dá para explicar. É como o Steve Dangle falando, né? Parece que tem os demônios sempre vão estar lá nos Leafs, independente do que aconteça. E é complicado, porque, tipo, a gente abriu 4-1 e tava todo mundo no nosso grupo lá falando, ah, já ganhamos e tal. E eu acho que é a Cris que mandou. Gente, calma. Não tá ganho ainda. Se a gente fizer mais um, a gente comemora. Porque, pô, a gente fica com esse medo. O time abre vantagem, a gente não tem segurança nenhuma. Tanto que a gente fez o outro gol que ela pediu e mesmo assim não teve segurança, a gente perdeu e tal. Tanto que até na entrevista coletiva pós-jogo do Sheldon Keefe, o repórter perguntou pra ele, ah, quando você soube que ia dar ruim? Né? Nem perguntou, ah, por que que deu ruim e tal. Foi só quando você soube que ia acontecer. Então, cara, é uma piada, né? Não tem outra palavra, porque o time abre vantagem, o time joga bem e o time simplesmente morre do nada. Né? O Mitchell Marner tava com 2 gols já, ele fez 2 gols em 37 segundos, em 2 minutos a gente fez 3 gols, né? Com o gol do Muzzin, se eu não me engano, aquele terceiro gol. O terceiro, não, perdão, o quarto. E simplesmente o time morreu, o time era outro, né? O Shelgren machucou no segundo período, ele saiu, o Campbell entrou. Salvou o time ali no terceiro período. No terceiro período, o Tavares fez o gol, o time até parecia que ia e tal, mas, enfim, no AT o time não conseguiu jogar. O Campbell, pra mim, errou no gol do overtime. Ele tava posicionado errado, mas, enfim, né, a defesa teria que ter ajudado. Em vários momentos a defesa pegou 2 atacantes contra 1. Em vários momentos, Flórida colocou 4, 5 jogadores na zona ofensiva. Contra só 2 dos Leafs, contra só 3 dos Leafs. Então, obviamente, a gente ia perder em espaço, a gente ia perder em vantagem numérica. E é o que aconteceu. 5 dos nossos 7 gols que a gente levou para a Flórida foram nesse cenário. Eles subiram 4, 5 jogadores. E aí só ficaram 2, o Muzzin e o Hall. Na maioria das vezes, foram muito penalizados no jogo, porque eles são lentos. Né? O Lee Green não jogou. E é isso, deu no que deu, né? Mas, tirando esse jogo, a gente conseguiu desempenhar bem, jogamos bem contra Tampa, jogamos bem contra Philadelphia, contra Dallas eu não assisti, então vocês dois podem falar melhor como é que foi o jogo. O time jogou bem ou nem?
Jogamos bem, jogamos bem. O time jogou bem, Dallas estava defendendo muito bem, né? Mas a gente deu muito mais shots no gol que Dallas e só novamente, no finalzinho lá teve vacilo da defesa, tem um vacilo do Campbell. O vacilo da defesa aí é do Campbell, né? E depois teve só um vacilo que foi só da defesa mesmo. E sei lá. É um jogo que a gente poderia ter ganho no tempo regulamentar. Não precisava nem de overtime, né? Se a defesa não estivesse vacilando. Mas tirando isso, o Leafs jogou bem. O Leafs conseguiu criar chance. Teve muito volume ofensivo. O Aston Matthews fez aquele golaço no overtime, né? Inclusive quebrou o recorde de gols da franquia, né? Aston Matthews aí fazendo história. A gente tá vendo a história do Leafs sendo feita, né? Porque o que o Aston Matthews está fazendo é sensacional, né? Está simplesmente quebrando o recorde de gols da franquia e ainda falta aí pouco menos de um mês para acabar a temporada regular, né? Então, quebrando o recorde com sobra, e ele ainda perdeu o jogo no início da temporada porque estava com o pulso machucado, né? Ainda foi suspenso, talvez, ou seja, ele tem menos jogos, ele jogou menos jogos do que foram jogados até então. Então, realmente é incrível o ano que o Aston Matthews está tendo. E o que eu falei antes, se ele e o Mitch Manor manterem essa produtividade nos playoffs, eu acho que pode estar bom pra gente. E é isso. E sobre o Nylander, cara, eu acho que o Nylander, aproveitar que vocês falaram dele, vou dar uma cornetada. Eu não sei, às vezes o Nylander tá no jogo, mas a cabeça dele tá na Disney, tá ligado? Falta entrega mesmo pro Nylander, porque, cara, tem uns backcheck que ele faz que ele volta com uma preguiça, assim, que parece que ele tá patinando com a família num rink de patinação de algum shopping center, sabe? Alguma parada assim, porque, cara, ele, que backcheck preguiçoso, isso me irrita, sério, isso me, porra, não dá pra gostar de jogador assim. Eu sei que às vezes quando ele bota sangue nos olhos, ele joga bem, né? Ele é habilidoso, a gente gosta quando ele faz isso, mas, cara, esse tipo de jogo, assim, me faz ter uma implicância profunda com o jogador, cara. Eu fico, às vezes eu tenho menos, eu correto mesmo um cara que é ruim, tipo o Justin Hall, só que o cara tem sangue nos olhos, tá ligado? O cara joga o coração, o cara tá dando hit, dando cross-check, ele, pô, ele é ruim, cara, ele não consegue jogar bem, porque ele é ruim, mas não tem habilidade, mas enfim, ele tá lá jogando com raça, e o Nylander, às vezes, tá no rink de patinação, né? Então, isso daí que é foda no Nylander. Mas é isso mesmo, acho que eu já falei até demais.
O Nylander não jogou contra Tampa, agora tá explicado, pô. Ele tava na Disney, que é lá do lado. Então,
pois é, devia estar na Disney.
Ficamos a falta dele aqui.
Eu não tava só com a mente na Disney, tava com um corpo na Disney também.
Não, eu já bolei uma teoria da conspiração que o Nylander às vezes recebe dinheiro aí pra perder, porque não é possível. Não tem como, cara. Ele é um bom jogador e faz merda, é isso. Tipo assim, de graça. É isso.
É, e nos playoffs ele é o único que aparece desse core fora, então preocupante, né? Se ele, nem ele não aparecer esse ano, vai ser muito complicado. Né? O Tavares, hoje do core fora, eu ainda acho que tá pior que o Nylander, né? O Tavares tá meio estranho. Ele fez o gol contra a Flórida, mas não vinha bem. E sobre essa primeira linha, só pra gente fechar, o Bunting inimigo do gol, quase que não sai, né? Concordamos nisso?
Com certeza.
Porque, cara, eu gosto muito dele, mas o que ele perde de gol é sacanagem.
Ah, cara, o Bot tá lá fazer o trabalho sujo que o Matt e o Manner não fazem, né? De vez em quando pontuar também. É, pô, acho que essa função no desempenho, ele desempenha bem, né? Que o cara é um ratão da porra, né? O cara tá sempre brigando ali com os outros caras, trocando crochê, brigando por poke nas bordas. É, conseguindo falta pra gente, né? Que ele manja do trash talk ali de arranjar uma confusão no jogo pra botar um 4x4, que pra gente é bom, porque a gente tem muitos jogadores habilidosos, como o Manny, como o Matt, então a gente tendo mais espaço acaba sendo uma vantagem maior pra gente do que pro adversário ter mais espaço. Eu gosto muito desse aí, dessa parte do Rocker, né? Desse serviço sujo aí que o Botting faz, então, cara, mesmo ele não fazendo gol, tá beleza, a gente tem o Matt e o Manny pra fazer gol por ele. Mas o que ele faz, nem o Matt e o Manner não fazem, tá ligado? Isso também, é que isso não se traduz em estatísticas, né? Mas o que ele faz, com certeza, ajuda muito o Matt e o Manner a fazer gol também.
Eu acho que os três se equilibram muito, né? Acho que a linha deles é muito, muito bem equilibrada nessa parte, nesse sentido. O Bunting, se eu não me engano, faz um bom tempo que eu não vejo ele fazendo nem assistência, quanto mais gol.
Ele deu aquela assistência secundária no jogo contra a Tampa.
Mas essa foi. Teve mais antes disso?
Não, então, eu não lembro. Assistência mesmo, eu não lembro. Eu sei que ele tem várias dessas secundárias.
Pois
Assistência
é.
secundária é uma. Desculpa, foi não, não, acho que eu ia falar. Assistência secundária é uma parada que, sei lá, cara. Eu nem levo em conta, porque. Sei lá, tipo, não é. Acho que o mérito do gol é pra assistência primária de quem bateu pro gol. Assistência secundária, às vezes, o cara só dá um passo pro lado e é acreditado como assistência. Sei lá.
É
Por
isso.
mim, acho que nem tinha essa estatística de assistência secundária.
É, somos dois, então. Enfim, o que eu tava falando, os três são bem equilibrados, no sentido de que o Matthews, o cara é ninja em fazer gol. Não vou mentir. Aquela vez, eu não lembro qual jogo que foi que estávamos de o jogador o time adversário, né? Estava com o empty net, o Marner foi e jogou a puck pro Matthews. Para trás, eu falei assim, cara, não vai dar tempo, vai dar errado. E ele conseguiu. Então, assim, ele é muito bom. O Marner, ele é bom tanto em fazer gol quanto em assistência. Não que o Matthews não seja bom em assistência, mas eu acho que o Marner, por exemplo, em questão velocidade, eu acho ele um pouco melhor do que o Matthews. Não sei se vocês têm a mesma impressão do que eu. E o Bunting é que nem o Daniel falou. Na questão de puxar a briga, cara, para mim o Bunting é perfeito. Eu acho que os três se equilibram muito nesse quesito.
É assim, eu concordo. O Matt é mais um cara da assistência mesmo, né? Até porque se você ver os números dele, tem muito mais assistência que gol.
O
É,
Manner.
eu acho que o Manner é o Manner, desculpa. É, aí o Matt é mais um sniper, né? Um batedor lá que o cara, o shot dele é absurdo, é muito preciso, é muito rápido. O tempo de release dele, né? É muito bom. Ele é um dos melhores, se não o melhor da liga batendo, né? É, batendo pro gol. Mas. É, como eu falo assim, o Matt, ele é um cara mais ágil que o Mara, né? Até pelo tamanho dele, que ele é menor, e assim, eu acho que os dois se complementam bem, né? Como eu falei aqui no episódio, a única questão, acho que é do Manner, é o rendimento dele nos playoffs mesmo, que na temporada regular ele tem jogado muito bem, tem se completado muito bem.
É,
E é
eu
isso.
não ia perguntar, mas me mandaram perguntar aqui, você gosta do Matthews batendo, Daniel?
Puta que pariu! Sexta-feira, 10 da noite, sou obrigado a ouvir uma pergunta dele!
Eu não ia levar na maldade.
Puta que pariu!
Eu juro.
Me mandaram perguntar, eu não ia nem perguntar, mas.
Cara, depois dessa acaba o episódio. Obrigado por ouvirem, valeu. Acabou.
É, claramente ele nunca respondeu a minha pergunta, então vamos seguir.
Caralho, a pergunta assim: eu nunca vi ele batendo, então eu não saberia julgar.
Boa resposta.
Caralho! Meu Deus.
Vamos lá voltar pra pauta. Pronto, agora não seriedade.
Conseguimos mais seguir. Oi?
Agora não vamos mais conseguir seguir.
Se alguém já tiver visto, quiser comentar, é só marca a gente.
É isso, fica o questionamento, né?
É isso, beleza. Aí faz um episódio especial sobre isso. Não, preciso.
É. Pô, mas ele deve bater bem, porque 56 gols não é pra qualquer um, né? Ele...
Pois é.
Tá, vamos lá. É, falando nisso, ele bateu o recorde, né, de gols feitos por um jogador nessa temporada dos Leafs. E é isso.
É, pois é, ele bateu o recorde aí, né? Vamos deixar claro que é o recorde que ele bateu. É, como eu falei, mas certo, foi.
É,
ele bateu o recorde.
É, ele fez contra o Dallas, né? Ele fez o 55 e o 56, né? O recorde antes era 55. E muito provavelmente eu acho que ele vai chegar perto dos 70 essa temporada, né? Porque falta menos de um mês pra acabar a temporada.
É, mantendo esse ritmo, chega tranquilo. Ou talvez até supere, porque faltam, deixa eu ver aqui, por alto. 3, 4, 5, 6. 11
jogos.
11 jogos? Ah, é, tá. Então talvez 70. Teria que fazer mais de um gol, meio de mais de um gol por jogo pra chegar a 70, né? Então, sei lá.
É,
não sei se
gente...
não é tão fácil quando eu pensei.
A gente garantindo a vaga nos playoffs, eu não sei quanto que tá o jogo dos Islanders hoje, mas a gente garantindo a vaga nos playoffs, eu particularmente deixaria o Matthews de fora de vários jogos aqui, tá? Eu acho que não tem necessidade de a gente botar ele, porque perder um cara desse pros playoffs, a não ser que ele queira bater o recorde, tá? Algum recorde que ele tenha pra bater, sei lá. Mas...
Será que ele quer bater?
Porra, Daniel, toda a seriedade aqui...
Agora eu não tenho mais como ter seriedade.
Voltando pro recorde. Ele não tá focado nisso. Eu acho que ele já falou sobre isso em várias entrevistas.
Então você acha que ele não tá focado em bater esse ano?
Puta que pariu. Caralho. Então pronto, a quinta série venceu.
É isso.
Ai, ai, meu Deus.
Mas enfim, então... Raquel, continua seu raciocínio que eu te atrapalhei.
Continua aí, Raquel.
Nem lembro mais.
Ninguém mais consegue raciocinar agora, cara. Não tem como, você criou um monstro.
É isso.
Meu Deus.
Calma, respira.
Vamos. Mas aí, sobre o recorde, ele já bateu o recorde do Leafs, né? Vocês estão falando qual recorde? De gols, né, NHL?
É, tipo, de gols de uma só temporada na NHL mesmo.
Quanto é o recorde?
Então, não faço ideia.
Acho que deve ser do Ovechkin, né? Eu vou ver aqui.
Olha aí. Mas, cara, sei lá, eu acho que ele, que nem a Raquel falou, acho que não deve ser o foco dele, eu acho que ele deve estar mais focado nos playoffs, né? Tentar conseguir esse Stanley Cup, tentar sair do primeiro round. Que deve ser o foco do time, né? Não é possível que não seja esse foco.
Ah, com certeza, né? Esse tem que ser o foco de... Não, desculpa, o recorde de gols é 92 gols do Wayne Gretzky, do The Great One, e aí na temporada de 81-82. Cara, 92 gols
assim,
é foda, não dá mais
assim,
não.
Assim, eu queria... Não queria desanimar não, mas não dá, né?
É que naquela época tinha mais gol, né? Agora tem menos. Porra, fazendo 92 gols é. Nessa temporada não tá. É, não tem mais. É, assim, tem mais jogos, mas na época os gols. Acho que tem o mesmo número de jogos até, né? Mas na época era, os placares eram mais elásticos, né? Os goles tinham de equipamento menor, os defensores não eram tão bons. Então, hoje a gente evoluiu muito no sentido defensivo, né? Então, sei lá, para bater o recorde desses caras é bem difícil.
É, não dá então. Então cancela tudo o raciocínio que a gente estava tendo. Mas vamos passar aqui da pauta, saindo do Matthews, para ver se a gente consegue gravar.
Tá bom.
Mas vamos falar sobre a defesa, né? Eu falei com o Lil Bush que não jogou contra a Flórida. O Sheldon Keefe está tentando montar diferentes defesas, né? Diferentes pares aí nessa reta final de temporada. Daniel, o que você acha dessa estratégia dele? Você acha que ele está correto em testar? Você acha que já está definido, né, os pares? O Sandin também voltando. O que você espera da defesa para esse final de temporada?
Então, acho que tem mais que usar esses jogos para testar mesmo, né? Que ponto a gente está tranquilo, assim, se perder um ponto ou outro não tem muito problema. É, mas o que eu acho que vai acontecer, pelo menos pelo que eu vi até agora, né? A não ser que nessa reta final de temporada regular algum nome comece a se destacar mais na defesa, né? Porque eu acho que tem que ir quem tá jogando melhor agora, né? Que playoff é tiro curto, então é o momento de quem tá no momento melhor. Já que a gente vai ter que deixar a Admen de fora aí, né? Porque a gente tem. A gente acabou. A defesa é um ponto fraco do time e tal, mas a gente acabou com uma profundidade bem interessante nesse final de temporada, depois da trade deadline, né? Então, já que a gente tá podendo escolher, vamos testar e levar quem tá no melhor momento. Eu acho que Riley e Lubinsky é o primeiro par. Os caras se cumprimentam muito bem. O Lubinsky, eu acho que foi uma adição fundamental pro Leafs, que é um Admen grande, um Admen físico, um Admen que sabe dar hit, que larga o corpo. É que sabe bater, né? Já que é o assunto do podcast. Mas, enfim.
Se ele mandar que ele tem boas mãos, igual você falava do Nick Rich, acabou o episódio.
Boa.
Eu acho que o seu comentário já acabou o episódio.
Não, acho que o episódio a gente está aqui só porque não saiu, né? Que já acabou. Mas, enfim, vamos lá. Aí no segundo par eu deixaria o Brodie e talvez um Brodie e Sandin. Talvez um Brodie. O Hall eu não levaria para os playoffs, né? Talvez um Brodie e Giordano, que é uma dupla que deu muito certo, né? Lá no Calgary Flames, quando eles jogaram juntos lá. E um terceiro par, talvez um Mosin Lindgren, ou. Talvez. Aí talvez um Mosin Lindgren no segundo par, né? Que eu acho que também. Não, talvez, desculpa, um Mosin e Sandin no segundo par, né? Eu me perdi agora, que o Sandin voltando, eu achei um cara que não fica de fora. O Sandin é um time muito bom, entendeu? E é isso, talvez sendo um pouco mais ousado, dependendo de como for o momento, talvez um Sandin Lindgren no segundo par, deixa o Mosin de fora, seria uma parada mais ousada. Até porque o Mosin é um time aí que tá no time há mais tempo, que tem uma liderança, um cara mais experiente pro playoffs, né? Então seria bom, é bom ter um cara desse, mas eu sei lá, porque o Mosley não vem jogando muito bem, né? Então, a não ser que ele melhore aí nessa temporada, eu não botaria um cara que não tá muito bem nos playoffs só pela experiência, por vestiário ou pelo salário que ele recebe, sei lá. Eu acho que ele tem que pensar nunca exclusivamente no rendimento mesmo. E se Lindgren e Sandin tiverem melhor que ele, se esse par fizer um sentido maior, eu iria sem o Mosley nos playoffs. Eu não acho que vai acontecer, mas se o Keefe quiser ser mais ousado aí, eu também não descarto a possibilidade. E é claro que vai depender de como o Mosley voltar, que o Mosley já se lesionou antes, né? Antes dessa última lesão dele, já teve lesão, já não voltou muito bem, já não estava num ponto muito bom. Agora teve outra lesão, né? E estava voltando da segunda lesão. Eu, pô, não sei como ele vai estar. Realmente fico muito preocupado com esse lado aí de ritmo de jogo e tudo mais dele, que já não estava muito bom. Então, se ele vacilar muito aí, eu acho que talvez seja interessante estudar deixar ele de fora.
Até o Sandinho a gente tem que ver como é que ele volta, né? Porque a lesão dele foi complicada. Então, se ele conseguir voltar bem também, pegar ritmo de jogo pros playoffs, seria importante. O Muzzin fez um gol contra a Flórida, foi até o quarto gol que eu tinha comentado, mas realmente ele de desempenho não tá muito bem, ele tá falhando em jogos importantes. E você, Raquel, o que que você espera dessa defesa? O que que você espera da defesa pros playoffs, da montagem dela?
Só falando do Kiff aí, ele fazendo essas trocas, Cara, isso é muito importante porque a gente precisa ali ter um esquema, né, para playoff. A gente tem que saber ali o que que vai funcionar e o que que não. Por exemplo, a gente já sabe que Mozin Hall, por enquanto, não é uma dupla que está funcionando. Eu só acho que ele ter colocado essa dupla para ser testada no jogo do Panthers, cara, foi assim, foi fazer merda mesmo. Foi entregar o jogo, porque ele tirou logo o Libushkin. E o cara é o que mais tira poke do time adversário. É a nossa defesa ali que tá mais em cima. Se for preciso, ele atravessa o rink. Agora, sobre os pares que eu colocaria, não que eu tenha muita ideia de técnica, mas que nem o Daniel falou, o Riley e o Libushkin. Deixaria o Brody e o Giordano por causa do histórico deles e porque os dois já trabalharam muito bem. E aí a questão do Muzzin, Sandin, Hall, Liljegren, não sei se é assim que pronuncia, mas enfim, ligeirinho. Ligeirinho para os íntimos. Tem que ver realmente, né? Porque depende de como o Muzzin vai manter esse ritmo, né? Agora que ele voltou. E como que o Sandin vai voltar? Dependendo, Muzzin e Sandin. Porém, dependendo, Muzzin e Liljegren. É o que eu faria.
É, o Lily Green também, que vem bem nesses últimos jogos.
Não colocando o Hall, meu filho. Sucesso.
Cara, o Hall, ele é esforçado e tal, mas falta o tal do talento, né? Não, não tem jeito.
Ele já melhorou bastante, né? Ele já melhorou bastante, vamos ser sinceros. Mas eu acho que ele só não tá no ritmo de playoff ainda. Eu acho que ainda tem um pouquinho mais a melhorar.
Cara, eu queria abrir um parênteses aqui na nossa pauta, só para falar que eu odeio a franquia New York Islanders. Franquia inútil, cara. Não ganharam nada o ano todo e o jogo que vai classificar a gente pros playoffs, eles estão ganhando do Carolina, cara. E, nossa, acaba, sucumba.
É, enfim. Os caras nunca vencem e quando é pra perder, eles vencem.
Não, cara, tem que acabar de verdade. É urgência isso. Mas enfim. Vamos seguindo na pauta aqui. Agora tem uma coisa aqui que eu não tô pronto para falar ainda, que é o tal do college hockey, né? Aquele pseudo esporte. Daniel, faça as honras.
Então, o College Rock vai acabar agora, né? No até está gravado na sexta, vai ser amanhã, no caso, no sábado, né? Afinal. Acho que o podcast vai ao ar até antes, mas enfim. O ponto não é esse, mas é que o nosso Matt Nyes, né, que é o Dementor de Minnesota, da Universo Minnesota, né? É, não do Minnesota State, o que venceu, até tinha confundido isso, mas enfim, de Universo Minnesota, ele já foi eliminado, né? O time dele perdeu a semifinal, ele poderia ir pro Leafs, mas o que aparenta aí, que eu vi o Elliot Friedman falando, que parece que ele quer passar mais um ano na universidade, né? Ele não iria pro Leafs esse ano. Eu acho que é um cara, um prospect grande, forte, tá ligado? Com boas mãos. Pra quinta série ficar feliz aí. Mas é um cara que eu acho que faz muita falta esse tipo de jogador no Maple Leafs, né? O Kyle Dubas é um cara que é do small fast hockey, né? Então ele drafta muitos jogadores pequenos, ele não dá tanto valor à fisicalidade, a gente vê isso no Leafs, né? Mas esse prospect é uma raridade, e esse prospect eu acho que é o tipo de prospect que falta no time do Leafs, tipo jogador que faz falta no time do Leafs. Mas dito tudo isso, que aqui meia hora elogiando o cara, eu acho que ele não seria um nome de impacto para esse playoff, como ouvi gente falando. Porque, pô, ele jogou juniors em um ano no college, né? E fora isso, ele não tem. E nas Olimpíadas, que foi praticamente um torneio amador, né? Sem querer desmerecer as outras ligas aí profissionais, mas, pô. Foi uma galera, os melhores jogadores.
Tirando Rússia, o resto do time era realmente, não tem o que fazer.
É, sim. Tirando a Rússia e talvez a Finlândia, né, que já até jogou a final, que tem liga forte, é praticamente um nível ali amador mesmo, né? Não tem muito o que fazer, porque os melhores jogadores são na NHL, não tem o que se fazer. Até no Canadá e Estados Unidos, a galera que foi a galera de college mesmo, né? Como é o caso do Nice. Então ele não tem. Experiência no nível alto de hockey. Então não acho que ele seria um peso agora, mas é um prospecto para o futuro, eu vejo muito bem. E assim, mas eu acho que ele ficar no college, eu não sei se ele tem o desejo de, para ele, pessoalmente, para ele, tentar vencer um torneio com a Universidade do Minnesota, né? Talvez o cara tenha esse desejo, né? Seja importante para ele, aí, pô, não tem nem assim o que eu julgar, se o cara quer, então ele que vá, que ele não vai jogar college de novo, né? É uma última chance dele. A não ser que ele queira ficar mais 3, 4 anos no college, que eu acho muito difícil, seria um grande atraso para a carreira dele, né? Só que assim, eu acho que isso não vai botar ele num ponto mais adiante, pensando já na carreira dele na NHL. Isso não vai melhorar ele a chegar melhor, né? Melhorar ele a chegar melhor, mas enfim, melhorar ele para como jogador da NHL, né? Porque eu acho que uma temporada dele na NHL prepararia muito melhor para NHL do que mais uma temporada no college, entendeu? Eu acho que ele de qualquer jeito vai ter que passar pela NHL, que é uma liga que o nível é maior que o college, né? Que já são as regras da NHL. Que já no hockey, no college não tem briga, por exemplo, não tem scrum, não tem nada disso, né? Os caras esses extra, entre apitos, é proibido no college, né? Então, os caras podem sofrer punições graves, como até o Pedro sabe explicar melhor, né? Porque ele acompanha mais college. E enfim, eu acho que uma temporada na NHL é muito importante para ele se adaptar a como o jogo jogado na NHL, né? E também porque, cara, alguém tem que ensinar esse menino a brigar. Não tô chamando ele de soft, pô. No college é proibido briga, mas, cara, é um monstro. Tipo, mas ele é um monstro mesmo. Só tem 19 anos, cara. Tu vê o físico dele, ele parece um avatar perto dos caras do college, tá ligado? É um cara que tem quase 2 metros, tem, porra, quase 100 quilos. Os caras, como sobem pra AHL, pra NHL, né? Eles costumam ter um contato com o time da NHL, já costumam ganhar mais massa, né? Que tem um acompanhamento, assim, de alimentação, de preparo físico. Não que o college seja ruim, mas, pô, na NHL é outro nível, né? Os caras costumam crescer e ele ainda é novo, ele vai ficar mais gigante do que já é, e alguém tem que ensinar, tem que chegar lá um Clooney perto dele, Curtis Douglas, um Clifford, que tá sempre no Merlis também, e chamar ele no canto, vem aqui, vou te ensinar uns Paranauê aqui de Rock Fight pra tu bater nos caras, que se o maluco pegar o jeito, vai ser foda de segurar, cara. Que o braço dele é uma tora de árvore, tá ligado? Então é isso. Não é isso. Eu acho que. Eu preferia que ele já fosse logo pro Leafs, pro Marlies, né? Onde ele deveria passar primeiro. Pra já chegar mais na NHL, pra já adiantar esse processo de subida dele pro Leafs. Mas se ele quiser ficar mais um ano no college, aí é com ele, né? Para o pessoal dele. E espero que ele realmente que ele decida ir pro Leafs. Eu não sei, ele tá pensando ainda, né? O Leafs vai tentar convencer ele já a assinar logo, mas espero que ele suba o quanto antes, que é um cara que eu quero ver o quanto antes preparado aí para jogar pelo Leafs, que é o tipo de jogador de hóquei que eu gosto, o tipo de jogador de hóquei que eu quero ver no Leafs, o tipo de jogador de hóquei que o Leafs precisa.
Eu acho que, pensando para a carreira dele como jogador de hóquei, seria interessante ele subir logo, né? Porque, até porque o college você não recebe tanto, né? O college você pode tá liberando o patrocínio agora, mas tá bem aos poucos. A NCAA é muito chata com isso, né? Da questão da imagem dos jogadores, e enfim. Então, cara, se Deus me livre, acontece uma lesão com ele aí, ele pode até, sei lá, perder a carreira e, enfim, um ano de Marlies já daria para ele ter um contrato e tal, para garantir alguma coisa para ele, né, nesse sentido. Fora que dentro do gelo também, que nem você falou, as regras mudam, né, o estilo de jogo, querendo ou não, muda. Então seria importante para ele ter isso logo, né. Eu acho que para esses playoffs, igual a galera tava falando, é muita emoção, né, porque tem muita diferença do college pra NHL, imagina pra NHL. O college, querendo ou não, é uma coisa. Não é nem o principal recrutamento, né? Para terem noção. Né? Tem as ligas canadenses, que são recrutamento maior. Tem as ligas europeias, que também são recrutamentos maiores do que o college. Então, o college é só uma das fontes de recrutamento para o draft. E, cara, eu acho que Minnesota tem um programa muito bom. Minnesota é um time que vem disputando há muito tempo. Né? Tem um elenco pior do que o de Michigan, em questão de nome, né? Em questão de nome mesmo, questão de prospecto. Mas eu colocaria hoje Minnesota como top 2, top 3. Até ano passado, Massachusetts tinha um programa muito bom. Mas esse ano, Minnesota brigou com Michigan o tempo todo ali pela seed 1 do país. Então é um programa bom. Ele deve ter um acompanhamento muito bacana lá também. Mas, enfim, se ele for para a NHL, eu acho que teria uma evolução muito maior dentro do gelo. Mas, enfim, sobre o college, eu acho que é isso. Vamos falar dos próximos jogos? Daniel, você tem a lista fácil aí? Senão eu pego aqui.
Sim, não tenho aqui. Peraí, o próximo jogo vai ser, vão ser jogo contra o Canadiense, mais uma vez contra o Canadiense, né? Vamos ver se a gente consegue vencer. Pois é, o Leafs adora perder esse jogo para rival. Para rival ruim ainda. Mas enfim, aí depois é Buffalo Sabres, depois é Washington Capitals, depois Ottawa Senators. E também outro jogo contra rival, outro clássico que o Leafs deve perder. A não ser se a gente vai ter gravado até lá, mas que é um back-to-back, né? Senators, depois o Islanders. Mas é isso. São esses jogos. E aí? Quantos a gente vence desses cinco?
Eu tava falando com o microfone mutado. Você sabe me falar quando que dá esse contra o Islanders dia da semana ou não?
Cara, é 17. Deixa eu ver aqui, vou ver no calendário
qual
é o dia da semana.
Tá na Páscoa, domingo. Domingo. É isso. Raquel, o que você acha desses jogos? Você acha que dá Páscoa, pra levar quantos?
Não tenho muito o que achar, não. Porque não tem tanto tempo que eu acompanho. Mas o clássico de amanhã, acho que pode ser que a gente vai para overtime, mas se a gente perder, decepcionada, porém não surpresa, né? Buffalo é aquele que a gente perdeu da última vez? Alguém me lembra aí?
A gente perdeu duas vezes para eles. Uma delas foi aquele jogo outdoor lá, aquele Heritage Classic.
Aquele que a gente tava com jersey nova, né?
Isso.
Sim, lembro. Não, ele eu acho que a gente ainda vai ganhar. Eu daria 5-4. Tô jogando alto? Sim. Mas eu aposto alto no Leafs. Quebra a cara também.
Tadinho, iniciante.
Obrigado. Ou não. Contra os... Próximo é o Capitals que você falou, Daniel?
É o Capitals. É Canadian, Sabres, Capitals, é.
Eu acho que a gente ganha. Ou talvez não. Não, acho que a gente ganha mais de 3-2. Não por eles serem bons, mas eu acho que o time vai estar um pouco baqueado já. A gente, por quê? Vou explicar a minha lógica. A gente vem jogando bem. Leafs jogando bem, eles querem começar a perder, ganhar, perder, ganhar. Minha lógica é essa, gente. Desculpem, não tenho tanta fé assim, mas ao mesmo tempo que eu não tenho tanta. Não dou conta de explicar meu raciocínio. O outro é o Senators?
Sim.
A gente perde. É isso.
Padrão, padrão essa derrota para o Otávio.
Padrão. E o Islanders eu acho que a gente ganha.
Não, Islanders a gente tem que ganhar. Reparação histórica.
Sim, não, mas eu acho que a gente ganha por causa que eu assisti alguns jogos deles semana, tipo, passada ou retrasada, não lembro. Mas, cara, eles estavam jogando de um jeito que, tipo, era bom, mas eles faziam uma jogada que falava assim, cara, se fosse Maple Leafs, a gente ganhava. Porque o Matthews faria isso, o Nylander ia cagar nessa parte aqui, mas no final ia dar certo. Eu acho que dos Islanders a gente ganha. Então, do Montreal a gente perde, só porque é clássico. Do Ottawa a gente também perde. E dos Islanders a gente ganha. Búfalos, por pouco, a gente também ganha. E Capitals, tô na dúvida ainda, mas acho que a gente também ganha. Façam suas apostas.
Cara, os Sabres estão indo pra overtime com Flórida. Que.
Meu Deus. Não é só a gente que passa essas vergonhas aí, né? Cara, o Buffalo venceu do Carolina Hurricanes recentemente. Tá vencendo, tá levando a Flórida pro overtime. Os caras resolveram agora que não tem mais jeito mesmo, resolveram jogar. Cara, Buffalo é um time relevante, né?
Cara,
cara, tá pensando assim, nem a torcida dele gosta deles, tá ligado? A torcida lá de Buffalo quer saber do Bills, ninguém quer saber do Sabres. Eu vou até deixar a minha solidariedade aí, o calor. Oi?
O banco foi de graça, né? Foi do nada assim, tava todo mundo quieto, do nada, porra.
Né? Pô, não, nem existe torcedor do Buffalo, cara, ninguém vai ficar bolado com isso.
Ah, sobre esse negócio de torcida.
Não tô ofendendo ninguém.
A gente foi zoar a Flórida e tal. Mas, cara, 75% da galera do jogo Flórida e Toronto era de Toronto, cara. Bizarro.
Tinha mais azulzinho lá do que vermelho.
Então.
Eu vi aquilo, eu fiquei tipo, ué, é em casa? Aí na hora que eu vi, eu, uai, gente, tadinhos, né?
Cara, torcida do Florida é lenda urbana, tá ligado? Todo mundo fala, eu conheço um cara que torce pro Florida, mas ninguém conhece, tá ligado? Todo mundo fala e conhece, mas ninguém conhece. É, sei lá.
É o primo do primo do primo que é ti.
É
Tipo,
isso.
é, tá ligado? É tipo isso, é isso. É exatamente isso. É, o amigo do amigo do amigo do meu primo torce pro Florida, mas ninguém nunca te apresenta esse cara, tá ligado? Você nunca vê esse cara em nenhum lugar. É isso. Não existe. É lenda
Inexistente.
urbana.
Tá complicada a vida dos
Exato.
caras,
Aí
né?
depois vem algum fã falar mal do Maple Leafs, falar mal do Daniel e a gente não sabe por quê. Ou na verdade a gente vai saber. Ah, a gente vai saber,
Pois
certeza.
é.
Cara, o Daniel eu nem pergunto mais o que que ele fez. Eu só defendo, porque não tem jeito, cara.
É muito amorfo.
Não, eu e a Cris, a
É
gente
muito
é tipo.
amorfo que ela tem por mim.
Vou passar, tipo
Eu e a
isso.
Cris, a gente é o bunting na vida do Daniel. A gente é o bunting do Marner, que é o Daniel.
Caralho,
Não tem jeito.
gostei da comparação.
Mas, enfim, acho que de pauta é isso, né? A gente foi longe, voltamos, mas eu acho que não tem muito o que falar além disso. O
Não,
jogo. Pode prosseguir.
não, eu fazer uma previsão. Acho que do Canadiens a gente vence porque seria muito humilhante perder 3 vezes seguidas pro Canadiens. Então vou ser otimista aí, essa dessa vez.
Cara, a gente seria
O Leafs
válido, né?
gosta da humilhação. Esse é o problema, Daniel.
Pois
Esse
é,
é o
coisas
problema.
que são muito humilhantes o Leafs faz, né? Essa que.
Esse é o
Cara,
problema.
a gente ganhou um jogo contra Montreal, não ganhou essa
Então,
temporada, Daniel?
são quatro, né? O primeiro a gente ganhou, os outros dois a gente perdeu. Se perder esse, seria o terceiro
Cara,
seguido.
a
E
gente
eu
seria
acho que o primeiro
praticamente
foi.
varrido, cara.
É, seria 3-1, né, pra eles. Caralho. Aí tem que pelo menos empatar esse troço aí, né?
Sim. Porque
É.
o primeiro a gente ganhou e foi 1-0 ainda, não foi um
É, foi logo no
torrão.
começo da temporada, acho que foi até o
É.
primeiro jogo da temporada, né?
Foi.
Foi
Foi.
bem no comecinho lá.
É porque eu lembro que a gente até falava, ah, não aguento mais jogar contra canadense e tal. Foi logo lá do
É,
começo.
pode crer.
Cara, um negócio é, se é time que tá lá embaixo, a gente perde. Se é
Pois
time
é.
que tá lá em cima, a gente ganha. A
Ah,
lógica deles, não sei por que.
inclusive, números sobre isso, né, eu ia até trazer aqui no começo, eu esqueci. A gente tava 7-0 com time desde o dia 1º de fevereiro contra times que estão classificando para os playoffs. Então, era pra gente estar 8-0, né, mas a gente perdeu a vantagem de 5-1, então a gente tá 7-0-1 contra times classificados para os playoffs desde o dia 1º de fevereiro. Então a gente não tá viajando quando a gente fala isso, porque literalmente acontece.
É, enfim, não é. É a cara dele perder, por exemplo, pô, tô querendo ser otimista nisso, não sei porquê, vou me decepcionar, mas enfim, fica no palpite de vitória aí. Aí eu acho que no sábado a gente perde, porque a gente não vence dois times ruins ao mesmo tempo, tem que perder um para não manter o costume. Do Capitals a gente vence, a gente perde pro Senators, que a gente adora perder pro Senators,
Sim.
e dos Islanders a gente vence, tem que vencer aí com Game Winner, um hat-trick do Tavares ainda.
Pera,
Hat-trick
tá
ainda não
bom, né?
fez, o Tavares ainda não fez hat-trick. Não, contra os Islanders. É, Tavares tem que fazer um hat-trick, é o jogador deles, pô, pra eles amarem mais ainda o Tavares. Mas é isso, acho que esse é o meu palpite aí.
Falando em hat-trick, gente, juro. Eu achei que o do Marner ia sair ontem. Eu jurava de pé junto que o do Marner ia sair. Falei assim, agora vai ser hat-trick. Porque foi dois gols praticamente de uma vez. Eu falei assim, ai, ai, vou ter o orgulho de poder falar assim, ó, viu? Esse é Mitch Marner. Bem maior que Nylander, inclusive. Me julguem. Só para causar a treta. Enfim,
Mas
decepcionada porque não saiu.
é, mas a gente tem que trocar o Mitch Marner, né? Só pra manter o
Não.
costume.
Não.
Tem.
Hoje, inclusive, rolou. O Mitch Marner foi assunto no Twitter, né? Então,
Pois é.
mas enfim, sobre a pauta, acho que é isso. A gente tem que
Mas você...
focar em pegar Boston nos playoffs, porque que nem a gente tava conversando essa semana. A gente tem que eliminar os demônios e Boston é o principal deles. Eu acho que depois que a gente ganhar de Boston, tudo vai se encaixar.
Não,
Ou
cara, a
não,
gente
que a gente
quebrar
muito
essa
provavelmente
maldição no
perder.
primeiro. Não, essa maldição, se a gente conseguir quebrar essa maldição aí de Fort House em cima do Boston, seria bem simbólico, né? Assim, eu acho que daria uma energia nova pro time, né? Pra afastar esse lance aí e conseguir ser competitivo pros playoffs, né?
Seria muito louco quebrar a maldição contra Boston em Toronto no jogo 7. Se bem que chegar no jogo 7 é sinal que fudeu. Mas.
Porra, é mesmo. Tem que varrer logo pra não ter. Para não ter dúvida, tá ligado? 4, foda, 4-0, acabou a série, já era.
É isso.
Seria um susto, cara, tá ligado?
Se chegar no jogo 7, eu não acredito mais. Eu já largo. Agora, jogo 5, 6 até vai.
A gente tá 5 pontos à frente deles, é isso?
É, acho que sim. Acho que a gente vai acabar segundo e terceiro, né? É, a gente segundo e terceiro.
Porque o Wild Card não vai, não.
A gente vai pegar
perto, não.
De qualquer jeito.
Não, hoje a gente pegaria Boston, a gente tá em segundo e o Boston em terceiro.
Ah, é,
Tampa. E Tampa caiu, tá em quarto.
Né? Verdade.
É, mas Tampa tá empatado com o Boston, né? Então, qualquer coisa pode acontecer aí, né? Tá no quesito de desempate, que o Boston tem uma vitória a mais que Tampa. Então, cara, se Boston for Tampa, aí já fica mais difícil. Eu sou Boston mais confiante em uma série com. Fala aí.
Não, Boston tá inclusive empatando agora. Tá 1-1 o jogo deles.
É? E Tampa jogar hoje? Acho que não, né?
Não.
Boston tá jogando
não.
Contra.
Não, não, eu tô jogando. Boston tá jogando contra a Tampa, desculpa.
Ah, é verdade.
Tá jogando. Porra, é cara, então, se Lightning vencer, já passa Boston, né?
É isso. Mas se Boston ganhar, praticamente já.
Ah, é, sobe 2 pontos, né? Mesmo assim, ainda tem tempo.
Tampa,
sei lá, assim, Tampa, eu prefiro.
Eu acho que foi você que falou isso essa semana. Tampa, eu acho que tá dando uma segurada, cara. Tampa não é possível que é estampa.
Né?
Daniel?
Por um momento eu achei que a minha internet tinha caído.
É, também.
Não, eu tava falando, eu acho que eles já não jogam temporada regular tão a sério, né? Acho que agora nesse finalzinho eles tiraram um pé mesmo, né? Vai ser um Tampa melhor do que esse que a gente tá vendo agora. E eu prefiro pegar o Bruins, apesar do histórico aí, né? O time de Tampa dos Lightnings, né? Muito mais time do que o time do Bruins hoje. E esse time do Bruins é muito pior do que. Não que seja um time ruim, mas é um time pior do que o time que eliminou a gente. E eu acho que a gente hoje é um time melhor do que o time que foi eliminado pelo Bruins. Então, eu acho. Qualquer coisa, assim, pra playoffs no Toronto, com o demônio aí de eliminação e first round, é difícil, né? Mas eu acho o Bruxo um adversário muito mais tranquilo que Lightning. Se for Lightning, aí eu acho que vai ser bem complicado pra gente.
É isso. Eu só queria que definisse logo, só pra eu saber que parte da minha casa eu vou ter que vender pra conseguir ver esse jogo no TD Garden, se tiver. Mas eles vão deixar pra decidir de última hora. Só pra não dar tempo.
Isso na última rodada, no último dia.
Eu até olhei quanto que tava o ingresso mais barato. Do playoffs ainda não tem, mas na temporada regular dos Bruins o mais barato tava $70. Então, sinceramente, eu tô com medo de quanto que vai ser.
Playoff deve ser, sei lá, o dobro, né? Ou mais, sei lá, não sei.
Não sei. Talvez se os Leafs fizerem 3-0, no jogo 4 esteja mais barato, né? Porque aí, né? Mas não sei.
Pô, pode crer. Aí o Leafs acabaria na frente, abriria a série em Toronto, 4 seria em Boston. Pô, é. Dá pra.
Pô, seria muito doido, melhor do que deixar pro jogo 5.
Porra, imagina, varrer os caras na casa dele, seria lindo.
É, e sobre Boston, eles estão com problemas na defesa também, né? Na defesa deles, eles não estão com os pares fechados, né? No ataque, eles têm a perfect line, que é sempre muito boa, mas, enfim, não, eu sou muito mais todas as nossas linhas comparadas com a deles. E no gol, se a gente tiver os nossos goals definidos, o Sheldon e o Campbell bem, eu sou mais nossos goals também do que os goals deles.
É, um time melhor, acho que quando começa playoff, né, nunca se sabe, mas eu sou muito mais do nosso time, realmente, hoje. A única coisa que eu queria deles é o Grit, né, porque tem o Frederick, tem o McAvoy, tem o Nick Foligno, tem essa galera.
Eu tô conversando aqui com meu mano Brad Marchand, né, já.
Pô, tá trazendo aí? Aí sim.
Então, agora.
Aí, porra. Mas aí vai ser interessante tu ver se isso acontecer uma série de playoff com Bots e Marchand se enfrentando a cada shift, né? Que são. Os dois são da primeira linha, né? Então eles vão estar muito, muito, muitos minutos juntos no gelo, né? Então. O trash talk entre os dois já começou solto, né? Vai ser interessante.
Cara, se não tiver uma briga, Wayne Train e Marchand, eu sou um palho.
Nossa, sei tem lá. Que ter.
O Wintrin
ia meter a porrada no Marchand. Que meu irmão. Isso ia ser muito lindo. Bom. Ia ser lindo. Tem que botar esse cara, eu já falo aqui. Aí já tá falando de quem gosta de bater, se bate bem, bate mal, no começo do episódio. Então, tem que botar esses caras que batem bem.
O Simmons bate bem, hein?
O Simmons e o Clippers batem bem. Isso eu falo com tranquilidade.
O que você tem a dizer sobre isso, Raquel?
Nada a comentar, gente. Já passou. Para quem não sabe, estamos chegando às 10h30. Plena sexta-feira, semana de prova, meu raciocínio tá lento já, gente.
Tinha que botar esses caras aí pra bater no Marchand, no Frederick, no Nick Foligno. Pô, isso. Cara, não tem
o
que ter.
O negócio
Vamos
é
lá.
Ter briga e hit.
É isso aí.
É, sobre o Foligno, inclusive, que o pessoal tava zoando os Leafs nessa semana porque ele chegou aos 1.000 jogos lá e ganhou aquele sticker bonito. Inclusive, aquele sticker é mais bonito que a taça, tá? Queria aquilo lá. Bonitaço. Mas eles colocaram, né, os times que o Foligno jogou e não colocaram Toronto lá. Aí a pessoa da torcida de Boston já tava. Ah, não, ignoraram Toronto. Ah, Toronto não existe. Ah, blá, blá, blá. Começaram a falar um monte de coisa aí no Twitter. Só queria deixar
Mas
isso
ele
claro.
fez poucos jogos em Toronto, não fez?
Ele jogou 10, se eu não me engano, só.
Sim.
É, sim, ele se machucou e tal. Foi, deu tudo errado, né? Não continuando, jogou uma first pick fora. Mas enfim, ele não tá bem em Boston também, né? Então, de repente, foi até bom ele não querer ficar em Toronto. É que é um contrato caro e tal, mas enfim, eu gosto de caras como eles, né? Físicos assim no Leafs, mas ele não tá bem realmente, né? Também não tá acrescentando tanta fisicalidade no Bruins, pelo que eu tô vendo, né? Quem acrescenta é mais um Fred ali com o McAvoy, um Brad Marchand.
O McAvoy é um cara que eu queria nos Leafs, viu?
Porra, o McAvoy, ele larga um hit, cara, que é impressionante. É um cara que eu queria no Leafs, com certeza. Ele e o Fred, aquele Fred também é meio maluco das ideias. Tem que ter cara assim, meio maluco mesmo no Leafs, ligado?
É isso, vamos encerrando aqui o podcast de hoje, gente. Já passou da pauta, já estamos aqui na parte da groselha. Mas, enfim. Muito obrigado a todo mundo que escutou a gente até aqui, né? Sempre importante vocês aqui com a gente, né? O podcast existe para vocês. Estamos a 10 seguidores dos 300 lá no Twitter, então vamos lá seguir
Uhul!
@podlifsbr, PODLAFSBR. Inclusive sobre isso, o Daniel essa semana passou uma fake news, ele do nada, absolutamente do nada, ele, gente, faltam 2 seguidores pros 300.
Na verdade, só tava 12.
Aí eu tipo, como assim, cara? Eu dormi, do nada começou a seguir, meu celular não chegou nem notificação. Aí eu fui lá, né? Vamos conferir, né? Faltava 12.
Emocionou, empolgou, né?
O emocionado emocionou, literalmente.
Pô,
Mas
né?
façam a emoção do
Enfim.
Daniel virar realidade pra gente organizar um episódio especial pra vocês que já tá engatilhado, falta só marcar pra gravar. É, mas
Pode crer.
já estamos com a pauta feita. E vai ser muito bacana.
Boatos de que tem Pix, né? De R$ 100 como é que fala, gente? Pro 30ª pessoa que seguir lá. Eu
É
sei que
isso,
não
gente. A Raquel acabou de disponibilizar o Pix, então.
Então.
A pessoa que
Ué, mas
pode número
você
300,
não quer. A Raquel que vai fazer o Pix, então. Aí você chama a Raquel.
Não, mas a gente comentou isso mais cedo, não comentamos que o Pedro faria?
Não sei.
Tá bom.
Você falou, então
Então
acho
o
que
Pedro
tá
vai
certo.
fazer. Ninguém falou o meu nome, ainda bem. Então é a Raquel ou o Pedro que vão fazer o Pix pra vocês. Vocês cobrem
Não,
ele na DM, tudo bem? Não me cobre.
o único que mora em Copacabana aqui não sou eu, né?
Pô, maluco, é meu endereço aqui, as pessoas.
Não,
Vai ter nego anti-Grinch fazendo protesto na minha casa aqui, tá ligado? Eu abaixo o Grinch, levantando as mãos.
até porque Copacabana é pequenininho, né?
Ah, pô, mas ainda não sei, pô. O pessoal descobre.
Mas enfim, a Raquel disponibilizou aqui essa ideia do Pix, então.
Galera, o Pedro ele mora em Goiânia, lá ele é dono de todas as fazendas de Goiânia, tá ligado? De todas as cabeças de gado, então quem quiser dinheiro pede
Gustavo
pra
Lima
ele.
é meu vizinho, cara.
É, pô, ele é dono da fazenda Gustavo Lima, tá ligado? Ele aluga a fazenda pro Gustavo Lima, então quem quiser
É
Pix
isso.
pede pra ele, não pra mim, valeu?
Daí, galera. Corre atrás dele.
Nossa, bom que a Raquel deu a ideia e tá escapando ali agora, né?
Legal que a gente vai vazar o endereço de todo mundo aqui, tá ligado? E é isso.
Oh, agora a Raquel já vai adicionar ela aqui no grupo do Pod Leafs, ela é membra vitalícia agora e ela vai organizar esse pix aí pra gente.
Ai, ai.
Pode crer.
Aprendam, um negócio é jogar a bomba e deixar explodir. Você só não pode se deixar
feliz. No caso, entendeu? No caso, explodiu no teu bolo, né? Que agora tu que vai ter que se arranjar com a galera do pix aí.
Acho que deu um pouco errado.
Pois é.
Ó, mas juro pra vocês, o Pedro falou isso no início, quando a gente entrou, que ele ia fazer esse pix.
Tá gravado?
Infelizmente não, estávamos aqui na sala de espera.
Então, infelizmente não vai dar. Você falou que é uma responsabilidade sua.
Ainda bem que eu não falei nada, não tenho responsabilidade nenhuma aqui, vocês que se entendam.
É isso. É isso, quem falou ao vivo que fique com a bomba. Mas enfim, Daniel, passa as redes sociais aí pra galera, se despeça da galera.
E... é isso, galera, brigadão. É isso aí. Sigam a gente. E se tiver 299, tá perdendo uma chance de ganhar 100 reais aí, pô. Tu entrou no Pod Lixo, 299, segue, que a Raquel vai te fazer um pix. A Raquel ou o Pedro vão te fazer um pix de 100 reais. Pô,
eu
a gente ainda não decidiu quem.
Eu sou a DM da página, né? Então, quando chegar no 299, eu vou lá, me dar um follow, e aí eu vou seguir ganhar o Pix, é isso.
Que horror!
Mas como? Você já segue a página, você não tem como dar um follow.
Não, eu posso tirar meu follow pela página do Leafs.
Não, mas aí, é pra cair pra 298, e não, tu não vai ser o número 300.
É por isso que eu
Silêncio. Estou
fazer humanas.
Mas eu entendi a
O silêncio foi constrangedor.
Isso tá gravado.
Meu Deus!
Eles vão saber que foram.
Olha, 299 menos 1, 298. Mais 1, 299 de novo, entendeu?
Então, aí eu espero que. Aí quando chegar no 299, eu dou um follow, aí vai 298. Quando alguém seguir 299, eu vou e sigo de volta, entendeu?
Porra, aí você é. aí realmente tu foi jogada de gênio aí. Master plan.
Mas é isso. Raquel,
aí eu fico sem argumento.
Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado por ter topado gravar com a gente. Sempre que quiser, volte. E agora é que você vai fazer o Pix pra gente. Então pode voltar sempre, mesmo que você quiser. Pode, se você quiser organizar a gravação, inclusive, pode organizar. A gente vai estar aqui. E é isso. Passa as redes sociais pro pessoal.
Obrigada por me receberem, primeiramente. Twitter é GalaxyChildPJM. É isso, gente. Nada a ver com Liz, nada a ver com Raquel. A decepção. É e no Instagram, a Raquel Rosa.
Eu nem divulguei o meu, arroba. A galera já sabe, né? Mas teve a galera nova, arroba DeVenturineC. Fica DeVenturineC, né? E é isso. Quem quiser. Falar mal de mim. O que as pessoas fazem no Twitter? É só me seguir lá.
A gente faz isso, não precisa ser no Twitter.
Não, você. Tá até material pra falar mal. Vocês têm que.
Xinguem o Daniel. É isso.
É, pode ser também. Me xinguem.
Qualquer episódio que a gente pegar do podcast, a gente consegue falar mal do Daniel. Qualquer áudio que ele manda.
Pois é.
Coitado do
Daniel. É muito amor envolvido.
Mas, enfim. Me sigam no Twitter também, @PedroPaulo_. Agora começou a temporada do Red Sox de beisebol, então a maioria dos tweets estão sendo sobre isso. Sigam no Instagram também, eu, Pedro Lemes, tá tendo. De vez em quando eu faço os storyzinhos aqui de Boston, e, enfim. Quem quiser seguir, pode seguir. E é isso, um abraço a todos. Sigam o Twitter do Pod Leafs mais uma vez e até o próximo episódio, semana que vem. É isso, um abraço a todos. Go Leafs, go!
Valeu, galera. Go Leafs, go!
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.